O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
As plataformas digitais do sistema. Hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor no ar. Muito boa noite a quem vai fazer o programa com a gente hoje, nesta quarta-feira. Primeiro ele, João Vitor Amorim. Boa noite, meu amigo. Tudo tranquilo? Muita correria no domingo, né? No sábado, no domingo, com os preparativos para a final do Pernambucano. Você com a parte do Náutico, o Antônio Gabriel com a parte do esporte. No final deu Náutico. E aí você pôde soltar todo o material especial com o Hélio dos Anjos. Ficou muito bacana, com a família do Hélio falando. A gente replicou essa matéria com áudio no Blog do Torcedor. Correria grande, mas valeu a pena, né, João? Boa noite, meu amigo.
Um abraço, Marcos. Boa noite para o Haldner, boa noite para todo mundo acompanhando aqui o Torcedor no ar. De fato, agora mudaram os campeonatos e os assuntos até permanecem, né? Agora há pouco a gente estava debatendo Arena ou Aflitos. Isso foi um assunto debatido no Campeonato Pernambucano nessa reta final. Arbitragem, né? Porque agora a arbitragem da questão da justiça que vai definir quem estava errado e quem estava certo naquele distrato do contrato da Arena com o Náutico. Então, mudaram, claro, as situações, mas os momentos parecem muito com o final do estadual, né?
Sem dúvida, João. Foi uma entrevista muito bacana, né? Muito importante que você trouxe com o Edno Melo no Bola Rolando. E como hoje o assunto principal vai ser Série B, né? A gente vai fazer um raio-x aqui da Série B que começa na próxima sexta-feira. A gente vai, claro, reportar muito essa entrevista, que o Edno falou muitos assuntos do Náutico, não só a parte dentro de campo, mas também a parte fora de campo, né? Então vai ser importante nessa análise que a gente vai fazer da Série B. Vamos falar, claro, também de esporte em Santa Cruz, as últimas notícias, mas vamos centrar um pouco nosso foco hoje na análise da Série B. Dá meu muito boa noite a ele, Haldner Alves, que foi batizado ontem, João, pelo Marcelo Araújo, como o caçula da equipe. Então, boa noite, Haldner.
Poxa, o caçulinha?
Olha só.
A volta de caçulinha,
ó. Que é isso. Boa noite, Marcos. Boa noite, João. Boa noite para todo mundo que tá ligado aqui no Blog do Torcedor no Ar. Queria já aproveitar essa minha participação para convidar a galera para participar com a gente no YouTube, mandando seu comentário no chat e também no painel interativo da Rádio Jornal através do nosso site oficial e do aplicativo da Rádio Jornal.
Isso, recado dado aí pelo nosso Haldner Alves. O Felipe tá com a gente já, Haldner?
Tô tá, por aqui.
Tá aí.
Então, dá minha boa noite também a Felipe Farias, que participou aqui do programa da segunda-feira. Ontem não participou aqui do blog, mas na segunda-feira ele tocou fogo no programa, dizendo que o Náutico não tinha atropelado o Sport. Depois ele disse que o Náutico amassou o Sport, era só a questão verbal do verbo que o Felipe empregou melhor. Filipão, boa noite, Felipe.
Boa noite, Marcos. Boa noite, João. Boa noite ao repórter volante, o Haldner. Vamos lá para mais um debate. Toca fogo.
Vamos, foi bacana. Turbinou o programa de segunda-feira, sem dúvida alguma. Bom, vamos para as manchetes do programa de hoje. Por favor, meu caro Aldo, levanta aí um pouco a guitarrinha para a gente falar as manchetes do programa. Maior Série B da história vem aí. Veja um raio-x da competição que começa na próxima sexta-feira. Favoritos, azarões, quem pode surpreender na competição? E o Náutico está pronto para a segundona? E também as últimas informações de Sport Santa que se preparam para a Série A e Série C do Brasileirão. isso é o que vai ser assunto hoje no nosso blog do Som No Ar, claro. Isso é o que a gente planeja, né? Mas com as mensagens que vocês mandam, o rumo do programa é alterado e vocês guiam o programa com as suas mensagens e com as suas participações, meus caros ouvintes e internautas. Antes de começar o programa em si, lembrar de novo que nosso Marcelo Cavalcante está descansando em casa, se recuperando de uma forte gripe, e já já ele está de volta aqui com o nosso blog do Torcedor No Ar, o Marcelo Cavalcante. Bom, dá uma passadinha aqui no blog do Torcedor, para ler o que está sendo notícia agora. Nos pênaltis, Villarreal vence Manchester United e conquista a Liga Europa. Uma decisão demorada, né? 11-10 nos pênaltis, né? 22 pênaltis nas cobranças, foi 1-1 no tempo regulamentar, mas o Villarreal acabou conquistando a Liga Europa em cima do Manchester United. Galo perdeu, né? Diz que espera pagamento de dias trabalhados no Santa Cruz. Vamos falar disso também no programa. Náutico Sport Santa, hora de virar a chave para o Brasileirão. Diógenes diz que houve sondagens por Hélio, mas revela foco no técnico em levar o Náutico para a Série A. Algumas manchetes do blog do Torcedor que a gente vai debater também aqui no programa. Raul Denz, a gente chama mal tuitadas, convoca de novo o torcedor para participar do programa. Como ele pode interagir com a gente?
Compartilha.
Manda o link para aquele amigo, para aquele parente que gosta de futebol, que gosta de ver a resenha.
Para
a
sogra, né?
Para todo mundo que quer saber e quer acompanhar a gente. E a gente vai estar aqui nessa hora debatendo a Série B, as últimas notícias do Náutico, do Sport, do Santa Cruz. E como eu tinha falado, você pode participar através do chat do YouTube e também no aplicativo e no site oficial da Rádio Jornal.
Isso. Vamos então agora para o nosso primeiro quadro de hoje com ela, Carolina Fonseca, que vai trazer o que bombou nas redes sociais, que foi notícia que chamou a atenção nas redes, no nosso quadro Tweetadas.
Tweetadas.
A nossa Carol vai chegar já já, viu, Marcos? Já tá no caminho.
Beleza, já já de novo a gente espera a Carol chegar. Então vamos começar aqui o programa. Vamos falar, começar o nosso raio-x aqui da Série B. Vocês querem começar pelo bloco dos tradicionais, do bloco dos nordestinos? O que vocês preferem?
Rapaz, vamos nacional, né?
Nacional, então vamos começar pelo bloco dos chamados times mais pesados, né, que dão um charme especial. Está sendo chamada de Série B chique, né, Série B mais pesada, por conta de vários campeões brasileiros da Série A que estão disputando a competição, né, Curitiba, Guarani, Cruzeiro, já jogou no passado, e com os rebaixamentos do Vasco e do Botafogo, a Série B deu uma grande encorpada em termos de peso, né, nacionalmente chamada de a maior Série B de todos os tempos, ou mais pesada Série B de todos os tempos. E a gente tem justamente esse grupo dos três, né? Cruzeiro, Botafogo e Vasco, que mais chamou a atenção. Nenhum se deu bem nos estaduais, né? O Cruzeiro nem chegou na final, né? A final foi Atlético Mineiro e América. No Rio, a final foi Flamengo e Fluminense. Botafogo e Vasco disputaram aí quem era o melhor, o quinto lugar do campeonato, uma premiação nova que a Federação Carioca criou. Ô, João.
E se você quiser também, até antes do assunto, né? A nossa Carol já tá 100% aqui, doida pra falar, viu?
Então, solta aí. Pode, por favor, soltar a Carol no Tweetadas, Aldo, por favor.
Tweetadas.
Olá, amigos do blog do Torcedor No Ar. Cheguei com o Tweetadas de hoje. E o primeiro destaque do futebol nas redes sociais hoje é internacional. O Ibis desbancou o Borussia Dortmund, Spartak Moscou e o VfL Bochum em uma enquete realizada pelo Sheffield da Inglaterra no Twitter. A votação era para escolher um adversário para um amistoso de pré-temporada da equipe inglesa. O Ibis não só venceu a enquete, como fez isso com 93,1% dos votos. votos. A enquete ficou no ar durante 24 horas e teve mais de 60 mil votos. Agora vamos aguardar, né, os próximos capítulos dessa história, porque pode ser que em breve a gente esteja acompanhando o pior time do mundo indo jogar na terra da Rainha Elizabeth. Agora a gente dá um giro rápido pelos perfis do Trio de Ferro pernambucano no Twitter. O Náutico, que estreia na Série B na próxima sexta-feira contra o CSA, fez um post divulgando a sua nova loja, a Timbu Shop, do Shopping Tacaruna. Em outro post, Timbu relembrou a final do Pernambucano no último domingo com uma foto do jogo. O Santa Cruz, que estreia na Série C no próximo domingo contra o Manaus, publicou dois vídeos bem legais. Um de Vitinho mandando uma mensagem para a torcida tricolor, bastante confiante para a estreia. Em outro vídeo, o Santa anunciou que o atacante Adriano Michael Jackson está liberado pelo DM e pronto para jogar. Enquanto isso, no perfil do Sport, que estreia também no domingo, mas na Série A contra o Internacional, teve um pouquinho mais de André. O atacante teve a volta anunciada na semana passada e está no centro das atenções do conteúdo do Leão nos últimos dias. Segunda-feira, o Sport compartilhou a chegada de André ao Recife. Ontem, os primeiros momentos dele no CT e hoje, um vídeo dedicado a essa chegada, com imagens do atacante reencontrando os colegas rubro-negros e também falando sobre o seu retorno. E é isso aí, pessoal. Esses foram os destaques de hoje e até a próxima.
Valeu, Carol. Sem dúvida, a história do Ibs é muito curiosa, né? Mais um aí do Ibs. O Edaldo Santos já tinha tocado no assunto ontem e hoje no Movimento Esportivo. E é impressionante, né? E agora fica a grande interrogação, João. Quando é que vai ter esse jogo, Sheffield e Ibs? E você gostaria de cobrir esse jogo, João?
Rapaz, primeiro tem que saber. Eu vi o presidente do Sheffield falando que gostaria de visitar, né? Como a Carol até falou aí. Mas visitar onde, hein? Visitar o quê? Porque o Ibis não tem estádio hoje, né? Esse é o primeiro ponto, né? Vai visitar Pernambuco, ok, mas... Agora, só valorizar aqui o trabalho do Nilcinho, né? A importância de ter uma pessoa antenada com redes sociais, né? À frente de um clube. A gente vê aí o Bahia como tem uma comunicação boa com seu torcedor, o próprio Fortaleza, o Sport, né? Eu vi um título da estagiária, que é chamada assim, né, na internet. Além de Inês, ganhou aí na Copa do Nordeste, né, uma premiação pela movimentação nas redes sociais. O próprio Náutico tem.
Trabalhou no JC, né?
Exato. Além de Inês, também trabalhou no Jornal do Comércio. Então, eu acho que é muito importante hoje você ter essa comunicação com o seu torcedor. No caso do Ibis, é importante até para que as pessoas lembrem do Ibis, né? Porque todo mundo hoje torce para um clube. As pessoas acabam esquecendo do Ibis, mas é importante ter essa marca forte, como tem sido muito nas redes sociais, engajamento altíssimo.
Até o Alexandre estava falando aqui agora há pouco essa questão do engajamento, por mais que seja uma brincadeira e tal, todo mundo leva na piada, mas dá uma visibilidade pro Ibis, dá uma amplitude maior, né, pro tamanho da marca, da instituição, o Ibis.
Felipe, você é sempre muito criativo. Qual seria a sua manchete desse confronto de chefe do Ibis, hein?
Rapaz, assim, de bate pronto, você me complica.
Shelf Ibis.
Mas sem dúvida que teria muita manchete para fazer. Lógico que, como o João referiu aí, é um trabalho muito bacana na série do Ibis. E chama atenção, né? Não só no Brasil, tá passando agora pro mundo, outros clubes também olhando esse engajamento. Cada vez mais isso é importante, né, para a marca, para a consolidação, posicionamento no mercado. E é um case de sucesso, né? Por mais que o produto do Ibis não seja algo, digamos, fácil de você vender, mas todo esse folclore aí acaba ajudando, né? Imagina se o Nilcinho trabalha num clube grande, um clube vencedor, que tem importância. Com o Ibis ele consegue fazer isso, né? Imagina ele num grande clube com um grande case, né, para trabalhar.
Conhecer a instituição. Eu estava vendo, eu vi uma pessoa colocando uma crítica à página do Santa Cruz, que teriam divulgado uma foto errada de Nunes recentemente. É desconhecer a história de um ídolo do clube, né? Então você até sugeriu, pois aí, é. O Nilcinho está disponível no mercado e eu acho que os nossos clubes estão demorando muito, né, para utilizar um profissional como esse, né?
A gente vê exemplos, né, no próprio Nordeste, Bahia e Fortaleza, né, dão um show em redes sociais, né? Fortaleza, para esse ano, fez uma camisa com traços do cangaço no seu uniforme, foi muito bem divulgado, um vídeo sensacional. O Bahia nem se fala, né? O Bahia cada campanha que Bahia faz realmente é digno de aplauso, porque é um trabalho profissional que é feito, né?
E principalmente nos dias atuais,
no,
né?
No Bahia...
Tem esse crescimento, essa questão das redes sociais, de engajamento. Hoje essas coisas, essas ações de marketing assim, elas são bem diferentes do que eram há alguns anos. Porque hoje isso se espalha rápido, o time tem uma visibilidade, chega mais fácil nas pessoas, essas ações, essas campanhas, então é muito importante isso.
No Bahia, de fato, existe uma equipe, né, de comunicação, existe uma agência de marketing, existe uma redação para trabalhar no site, para trabalhar na TV. Então são profissionais que saíram do mercado de trabalho, como por exemplo o Bruno Queiroz, né, um repórter muito conhecido lá em Salvador, e foi contratado pelo clube. Então não é uma assessoria de clube, é como se fosse uma agência, como se fosse uma redação, né, um trabalho bem profissional. E isso aí você vê o retorno no dia a dia, com crescimento de seguidores, com engajamento cada vez maior. O Ceará recentemente promoveu a transmissão dos treinamentos para os sócios. Então isso aí é mais uma opção para o sócio do Ceará.
A própria TV Timba, né? Que profissionais. Um profissional, que é o Rafael Cabral, que era do rádio, enfim. E Rafael, bom, esses dias aí a TV Timba estava transmitindo um jogo amistoso do Náutico, né? Gerou engajamento, gerou patrocínio, né?
Isso atrai, né? Atrai os sócios. Se você restringe isso para os sócios, pode ser mais um motivo para o torcedor se associar, para ter acesso a esses bastidores, para ter acesso a certos jogos, a certos treinos. Então isso é bacana.
O Bahia fez isso, né?
Isso aí.
Com transmissão de treinamentos, transmissão de entrevistas exclusivas. Criaram um aplicativo para isso, para quem era sócio, para quem queria assinar.
Pronto, por culpa da Carol, nós mudamos aqui o rumo do programa, mas vamos entrar agora na Série B, mas de fato esse assunto do Ibis é muito interessante, pelo que representa hoje o Pássaro Preto no Twitter, um dos maiores engajamentos da rede social. Bom, vamos agora falar sim de Série B, que é o nosso tema principal hoje, um raio-x que a gente vai fazer da competição, né, que começa na próxima sexta-feira. O Náutico enfrenta o CSA. Teve a história, João, de mudar o jogo para a Arena, mas o Edno disse que mandou um laudo, né, para a CBF.
Inclusive eu tô aqui com um laudo que foi enviado. Deixa eu só pegar aqui. A licença da vigilância sanitária,
né? Você, João.
Oi?
Não, era justamente sobre isso que eu ia perguntar. Eu tô atualizando aqui o site da CBF e ainda não alterou nada.
Isso.
Mas no site da emissora que transmite a competição já tem essa alteração, né? No GE.com já está dizendo lá que é na Arena.
O que foi pedido foi a federação, pelo que eu soube, pediu para a CBF para alterar o local porque não tinha conseguido o laudo da vigilância sanitária. Mas o Náutico conseguiu, até ficou chateado com esse pedido da federação, pelo que eu soube, de mudança de local do jogo. E o Náutico enviou a tempo, segundo o presidente Edno Melo, me passou aqui, inclusive ele me passou o laudo que o Náutico mandou para a CBF. Então por isso que até agora no site da CBF, até aquele nosso companheiro Wellington Campos, estava conversando com ele aqui agora, porque ele recebeu o documento da CBF, né, com a autorização da mudança do local, mas eu acabei passando até para ele aqui e ele disse que de fato não sabia desse ponto, né, que o Náutico mandou o laudo, que era o único que faltava, laudo de vigilância sanitária. O Náutico também não sabia que ia ser exigido isso, quase que não sai. Porque é um laudo que é mais necessário quando tem público, né, Marcos? Então,
verdade. Mas agora... então dá F5 aí no site da CBF para ver se atualiza ou não.
Eu olhei agora, sexta-feira. Até agora.
Bom, mas voltando o que a gente ia começar a falar, primeiro bloco dos considerados favoritos. Favoritos pelo peso, né, histórico que tem Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Isso não valeu no passado pro Cruzeiro, que ainda sentiu muito o reflexo da crise financeira provocada pela gestão passada, e o Cruzeiro não subiu e vai encarar o segundo ano na Série B, né? O primeiro clube desses 12 mais tradicionais do país que caiu e não conseguiu voltar no primeiro ano. Então, para esse ano, como eu falei no começo do programa, nem Cruzeiro, nem Botafogo, nem Vasco foram bem nos estaduais, né? Isso serve de algum parâmetro para a Série B, João? Você acha que são realmente três times que vão partir aí na frente, na luta pelo acesso, ou não? O exemplo do Cruzeiro serviu para a gente tratar meio que igual, mesmo sendo clubes mais tradicionais.
Eu acho que esses clubes que tiveram dificuldades no estadual têm um grande risco de começarem com muita dificuldade a Série B. Eu sei que o nível de estadual é fraco, e aí você pode dizer, sim, por isso mesmo que, como eles foram mal, vão mal também no brasileiro. Não necessariamente porque foram mal, é porque vai acontecer uma reformulação, né? Como você não foi bem, não chegou em final no campeonato estadual, naturalmente a pressão de torcida, a pedido de técnicos ou uma nova mudança no comando técnico, geralmente pede, né, para contratar. Então, novos jogadores, um novo elenco vai ser montado em cima da hora, então acaba sendo uma incógnita. Talvez o Náutico saia na frente nesse início de campeonato e tem que aproveitar para pontuar muito agora, porque na fase da oscilação, que é do meio para o final, geralmente muita gente oscila, aí o Náutico já vai ter alguns reforços, né, daqui para lá, para entrarem, para administrarem bem a pontuação. Mas o Náutico tem que aproveitar esse início, aproveitar esse momento. O Náutico tem um time encaixado, tem alguns jogadores importantes no banco, e tem que aproveitar esse momento. Agora, eu acredito que esses times, mesmo grandes, mesmo times de história no futebol brasileiro, mas que tiveram dificuldade no campeonato estadual, vão ter dificuldade também no campeonato brasileiro nesse início, por conta dessa mudança que deve acontecer de planejamento, de contratações e de novos jogadores que devem chegar.
Ô Felipe, a gente vê o elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro segue com o técnico Felipe Conceição, a gente vê ainda jogadores renomados, né? Fábio, goleiro, experiente, mas ainda um bom goleiro, o Henrique, meio campista, Rafael Sobe, Marcelo Moreno, William Potker, um trio ofensivo poderoso, são três atacantes que jogariam a primeira divisão. Alguns garotos ainda, Matheus Pereira, Matheus Barbosa, o Ayrton. Você acha que o Cruzeiro vem mais forte esse ano? Ou ainda está vivendo aquele choque da queda para a segunda divisão, Felipe?
Eu acho que o que pesa muito para esses grandes times é a questão financeira, né? Você citou aí grandes jogadores que poderiam estar disputando uma Série A. Mas o problema é a situação financeira do Cruzeiro. Se tivesse esses jogadores pagando em dia, eu acredito que o Cruzeiro sobraria numa Série B, né? Porque infelizmente a gente sabe que existe isso, a questão da motivação também financeira, o jogador está com 1, 2, 3 meses atrasados, então isso acaba influenciando muito, né? E com essa mudança aí na questão financeira, né, que os clubes caem, não caem com aquela receita, então isso pode acabar pesando para esses clubes que caíram esse ano. Não é o caso do Cruzeiro, né? O Cruzeiro já está indo para o segundo ano, mas eu acredito que essa qualidade técnica ainda prevaleça. Talvez com um início de Série B de forma mais consciente, sabendo a realidade do clube, o Cruzeiro talvez tenha uma postura diferente na temporada desse ano. Acredito que a camisa acaba pesando e o fato de ir para a segunda Série B, isso acaba querendo que os jogadores mudem a postura para tirar o time dessa situação.
Ô, Haldane, antes de você passar e dar uma primeira lida na mensagem de hoje, e os cariocas, hein? Vasco e Botafogo caíram juntos ano passado, contrataram treinadores que conhecem a Série B, né? Marcelo Cabo e o Marcelo Chamusca são treinadores que trabalharam nas últimas Série B em vários times, né? Em alguns times de sucesso, conseguindo até o acesso em alguns casos. Você acha que eles acertaram em apostar nesses técnicos com perfil de Série B, digamos assim?
Para quem a pergunta?
Aldrin?
Ah, sim. Eu acho que os cariocas, eles... Eu até separei um dado, até uma questão estatística. O Vasco, por exemplo, em 2016 e 2014, ele ficou em terceiro. Uma curiosidade, eu até queria ampliar um pouquinho mais essa discussão, porque há alguns anos era muito comum esses times de tradição, esses times grandes, quando caíam da Série A, que iam para a Série B, chegavam como favoritos, já era certo que ia subir. E isso, o Cruzeiro, ele foi um ponto fora da curva no ano passado. Ele ficou em 13º. Então, eu acho que tem uma dificuldade. É diferente do que tem acontecido nos últimos anos.
Com relação à sua pergunta, Marcos, com relação aos treinadores, eu acho que é acertado, né? É você buscar pelo menos um treinador que conhece a competição. Trazendo um pouco aqui pra gente, o que a diretoria do Santa Cruz fez foi completamente equivocado, né? Trazer um Alexandre Galo, que não tem essa experiência em divisões inferiores, né? Que é acostumado a trabalhar com estrutura, com jogadores, com tudo que ele quer, ele ter à disposição. Então você trazer um treinador que desconhece a divisão é um risco muito grande. Então, pelo menos o Vasco e o Botafogo estão trazendo dois treinadores que conhecem a divisão, são acostumados a essa competição de acesso. Então, isso aí já dá um passinho a mais, um passinho à frente para Vasco e Botafogo.
Show de bola. Haldren, com as mensagens que nosso público está falando, quer saber da gente?
Vamos lá, o David Solon disse que o Vasco fez um time pé no chão, vai brigar para subir. Ele também afirma que o problema do Cruzeiro é querer montar um time de Série A na B. Até a questão dos salários que o João estava falando mais cedo. Adriano Anderson diz que não tem favoritismo e ele também completa que se Cruzeiro e Vasco tivessem bom, eles estariam na elite. Tá aí a galera participando aqui também no painel interativo, Aurino, Jamerson, Jean, e mandando as suas mensagens.
Pronto, analisamos então Botafogo, Vasco, Cruzeiro, os times aí ditos mais tradicionais desta Série B. Vamos agora falar de mais quatro clubes, dois de Goiás e dois de Campinas. Começando pelos times de Goiás. O Goiás, que esboçou uma grande reação ano passado na Série A, na reta final, foi quase até o final lutando para não cair, mas não conseguiu evitar a queda e voltou para a Série B, mas é um daqueles times que pensam já em subir também. O Goiás esse ano, João, apostou num pintado, né, para voltar à Série A, o pintado que levou o Juventude ano passado da Série B para a Série A, foi disputar o Campeonato Paulista e agora disputa de novo uma Série B, agora pelo Goiás. Você vê o Goiás mais encorpado, é um dos favoritos na tua lista, João, para subir?
É, o Goiás teve dificuldades, né, no campeonato estadual, porque o Vila Nova já vinha com um time montado, né, do ano passado, uma manutenção de elenco. O Goiás perdeu vários jogadores do ano passado para cá, inclusive o treinador foi diferente, né? E o Atlético de Goiás montou um time muito forte, inclusive está disputando bem a Sul-Americana, está uma sequência grande sem perder. Eu acho que o Goiás, por exemplo, goleiro, tem bons goleiros, tem inclusive o Tadeu, que é um atleta que já foi muito bem numa primeira divisão, precisa contratar para o sistema defensivo, não vejo ainda jogadores que imponham respeito numa divisão e também que tenham uma sequência grande na Série B, porque é um campeonato muito longo e precisa também de elenco. Acho que o Goiás tem um time dos grandes. Eu vou colocar o Goiás num patamar de time grande. Desses grandes, o Goiás é o que tem um time mais modesto, individualmente falando, né? E o Pintado vai ter que fazer esse time render taticamente. É o que ele fez com o Juventude.
Levou o Aleph Manga, né? Que foi o destaque do Carioca.
Foi, o Campeonato Carioca.
Até o Sport.
Exato.
O Milton Bivar chegou a citar, né, o Aleph Manga, que tinha feito uma proposta. Depois ele começou a fazer gol no Carioca e aí ficou bem valorizado. O Goiás conseguiu levar.
É. Então, eu acho que o time do Goiás vai depender muito do treinador, né? O trabalho do Pintado, né, para organizar esse time. E vai parecer muito com o Juventude que subiu, né, do Pintado. Não tinha grandes destaques individuais. O time conseguiu mais no conjunto. E até foi um sofrimento pro Juventude subir, né? É, teve pontos perdidos aí na reta final, nos últimos jogos. Teve que depender de um tropeço do CSA naquela reta final. Enfim, foi mais no encaixe. Eu não acredito que o Goiás vai brigar para subir, não. De verdade. Acho que vai ser um time que vai se manter ali na Série B.
Com esse time. E você, Felipe, concorda? E também fale um pouquinho do Vila Nova. O Vila que subiu. Foi um dos times, né, que acabaram subindo no quadrangular que o Santa acabou patinando no ano passado, né? O Vila subiu e agora vai disputar de novo uma Série B e vai ter esse clássico, né? O Goiás vai ser uma briga aí doméstica. Você acredita que algum pode ter força para subir, o Goiás ou o Vila?
Acho pouco provável, mas nesse clássico aí goiano, eu acredito sim que o Vila tem mais chances de se sair melhor na Série B, né? Pela manutenção, né, pelo início de temporada também 2021, no estadual teve mais sucesso do que o Goiás, né, mesmo o Vila perdendo na final, né, para o modesto Grêmio Anápolis, mas fez uma campanha melhor no estadual do que o Goiás, manteve uma base, então acredito que tem mais chances de obter melhor sucesso do que o Goiás. Acredito que o Goiás entra na competição, se não se reforçar, lógico, nesse primeiro momento, né, entra como um time modesto ali, de meio de tabela. Não acredito ter essa força, não, para poder brigar na parte de cima da tabela.
Engraçado, viu, Marcos, é que esse clássico entre Vila Nova e Goiás, aconteceu durante muito tempo no Serra Dourada, que está fechado, né, praticamente.
Verdade.
Muito tempo que eles não jogam no Serra Dourada, é um clássico. Seria até legal ver agora que está de portões fechados, é porque é muito caro jogar no Serra Dourada, né? E sem torcida, abriu um estádio daquele tamanho e as equipes se estruturaram, né? O Goiás tem um belo estádio que se viu até para Mundial de Base, que é dentro do CT.
Ailê Pinheiro, né?
É, o Ailê Pinheiro. Também o time do Vila Nova tem um belo estádio, pequenininho, mas muito organizado, Atlético. Então as equipes ficaram independentes, né? Não dependem mais do Serra Dourada.
O David acho o nome muito legal, né? O nome do estádio Vila Onésio Brasileiro Alvarenga. É um nome de impacto, né?
Estive lá com o Santa no ano passado, né? Na cobertura e não foi legal.
Numa chuva da gota, né, João? Foi.
O David Solon tá dizendo aqui que o Goiás sempre encontra bons jogadores. Que muitos jogadores do São Paulo, campeão mundial de 2005, estavam no Goiás em 2004. Ele acredita que o Goiás pode surpreender. Diga, Felipe.
Felipe?
Não, só tirando a dúvida dos estádios, né? O Atlético Goianiense é o estádio Olímpico,
isso,
né?
Isso, isso. Exatamente.
E o Oba
Olímpico, Pedro Ludovico. É. E esse jogo que o João falou, choveu muito, né, João? Ano passado, Vila e Santa lá.
Rapaz, choveu demais, gente. E aquele, teve aquele chute, né, do Biancucci, né? Já na reta final, pegar um chute daquele com... Não, não foi nem na reta final, foi logo no início, né? Na reta final, o Santa Cruz pressionou. Teve outro jogo na reta final, que o Santa Cruz perdeu, que foi na segunda fase, um gol de Bambu de esquerda. Bambu não fazia gol há mil anos e ainda fez um gol de esquerda, um golaço, né, de fora da área contra o Santa. Santa realmente não subiu porque não pontuou, não fez um ponto contra o Vila Nova, né, na Série C no ano passado. Ele é forte em casa.
Fechando mais um bloco aí de times, Haldner, e os times de Campinas, Ponte Preta e Guarani, Guarani campeão brasileiro de 78 da Série A, né, o clube que fecha esse bloco de campeões da elite nacional. O Guarani que levou Daniel Paulista, né? O novo técnico da equipe do Guarani, o Daniel Paulista, saiu do Confiança e agora está no Bugre. E a Ponte Preta, times que sempre é a Ponte, né? Que costuma dar mais trabalho. O Guarani chegou a estar um bom tempo na Série C, mas voltou, se estabeleceu. Tua expectativa para os campineiros, Ponte Preta e Guarani, Haldren?
Eu acho que eles entram nesse bolo, é muito do que a gente estava falando. Até uma questão tradicional, tem muitas camisas tradicionais nessa Série B. E esses times de Campinas, eles fazem parte dela. São times que estão se reforçando, estão se planejando e que certamente devem brigar lá em cima. O Guarani, no ano passado, estava na Série B, estava na disputa. A Ponte Preta também, sempre que joga a Série B, entra como candidato ao acesso. Eu acho que são times que valem ser observados, são times interessantes nessa Série B.
João e Felipe, querem fazer um comentário sobre Daniel no Guarani?
O Daniel é um treinador que costuma arrumar a casa, né, logo no início. O problema é na hora da reformulação, né, de trazer contratações, de refazer elenco. Até porque o Daniel não é ainda... Claro que dizer que ele tá começando é até injusto, porque o Daniel já tem aí trabalho no Boa, já tem vários trabalhos no Confiança, já teve trabalho no Sport, então já tá passando um pouquinho dessa questão de início. Ele já está um técnico que tem já uma certa, um certo mercado. Agora, não é um treinador que a gente pode dizer, vai chegar e vai resolver tudo. Ele não é, um cara ainda pesado na área técnica. Acho que pode ser um casamento bom. Ele é de Campinas, né, se não me engano. Conhece muito bem o Guarani, sabe que o time, a forma como o time tem que jogar. O Guarani também já teve... uma equipe bem preparada nas últimas edições, né? O próprio Conceição, quando passou por lá, fez um bom trabalho de organização tática da equipe. A Ponte Preta está perdendo jogadores, né? O Apodi está se transferindo também para outra equipe. Agora me falha a memória, o time que o Apodi...
Goiás,
né? E durante a Olimpíada também pode ser que perca o Ivan, né? O goleiro. Que é um goleiro que geralmente frequenta a seleção brasileira. Vamos ver, a Ponte Preta tem um time bom, um time que disputou bem aí o Campeonato Paulista, foi vice, né, na Taça do Interior. É um time bem montado e eu sempre destaco esses times de São Paulo na Série B, não só pela tradição de equipes como Ponte Preta e Guarani, mas pelo nível de testes que tiveram no início do ano. Eles enfrentaram São Paulo, enfrentaram Palmeiras, enfrentaram Corinthians, enfrentaram Santos... equipes organizadas como Novo Horizontino, Mirassol,
Red Bull.
Red Bull. Então, é um time que chega para o Campeonato Brasileiro acostumada com jogos pesados, né?
Isso. Pronto, Felipe, para a gente avançar aqui e chegar no outro bloco, vamos agora separar os adversários do Náutico do Bloco Sul, digamos assim. Temos 6 representantes da região Sul: Curitiba, Londrina e Operário do Paraná, Avaí e Brusque de Santa Catarina e o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul. O Curitiba, claro, por tradição, chama mais atenção, né? Curitiba, campeão brasileiro de 85 na Série A, 2 vezes campeão da Série B, 2007 e 2010. O Curitiba do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, e tem alguns jogadores também conhecidos: William Farias, jogou no Sport, Léo Gamalho, atacante ex-Santa Cruz, Robinho, que era do Cruzeiro, do Grêmio. Então, alguns jogadores conhecidos do Curitiba. O Avaí, o técnico é o Claudinei Oliveira, passou aqui pelo Sport também, e tem aqueles velhos conhecidos, né? Valdívia, Diego Renan, Bruno Silva. O Avaí,
Curitiba, tem
foi campeão
Alberto,
estadual, né? Hoje, empatou com a Chapecoense e foi campeão catarinense. O Brusque, que subiu junto com o Vila Nova da Série C ano passado. O Londrina também subiu, do técnico Roberto Fonseca. O Operário, né, que está na Série B já há 4 temporadas, desde que subiu em 2018, eliminando o Santa Cruz no mata-mata da Série C. E também o Brasil de Pelotas, que contratou o Denilson, volante que era do São Paulo e do Arsenal. Desses 6, Felipe, Curitiba, Londrina, Operário, Brusque, Avaí e Brasil de Pelotas, você considera alguém como candidato forte ao acesso?
Pela atuação nos estaduais, não. Né? Como a gente debateu, né, no primeiro bloco aí, falando dos favoritos. Né? Eu acredito que pela camisa, talvez o Curitiba. Pela organização, não sei se chegaria para brigar pelo acesso, mas certamente vai incomodar e vai tirar pontos de muitos times grandes, o Brusque. Né? O João teve lá, pode até falar melhor, mas a organização do Brusque, o dinheiro que tem do patrocinador, a manutenção do time, a manutenção do treinador, reforçou bem, levou o Totti para a lateral direita, né? Tanto que o Brusque chegou até a semifinal do catarinense, né? Perdendo para o Avaí. Então acredito que o Brusque vai ser pedra no sapato de muita gente, né? Agora, para apontar como favorito, acho que não sei se é para tanto, mas com relação ao Curitiba é o mesmo também cenário do Botafogo, do Vasco. Talvez eles não estejam tão bem, mas tem a questão da camisa, ainda é uma grande vitrine, pode reforçar, né, nesse começo da Série B, atletas que se destacaram em outros estaduais podem, de repente, topar esse projeto do Curitiba e reforçar a equipe e ter um crescimento ao longo da Série B. Então tem um pouco disso também. Talvez o Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Curitiba não fizeram bons estaduais. Mas numa Série B, quando você pega os destaques do Paulistão, destaques do Campeonato Carioca, de outros estaduais, talvez aceite um projeto desses grandes times de jogar uma Série B, reforce, encaixe, dê liga. E a gente sabe que essa junção de bons atletas com a camisa pesada pode fazer o diferencial na Série B.
E aí, João? Felipe apostou no Brusque como uma surpresa do campeonato. E você, como avalia esse Bloco Sul da Série B, né? Com Curitiba, Paraná, Curitiba, Avaí, Brusque, Londrina, Operário e Brasil de Pelotas, João? Dizendo também, João, que já chegamos naquela meta, viu? Opa. Da live do YouTube. Já passamos, inclusive.
Boa! Vamos dobrar essa meta agora. Vamos dobrar essa meta.
Tem que estabelecer uma maior, que essa aí tá chegando
essa aí todo já dia. Virou regularidade, né? Tá mantendo a regularidade. Eu gosto do time do Avaí. Acho que o Avaí fez um bom campeonato catarinense, né? Tem feito um bom campeonato catarinense. O time do Avaí, que tem peças experientes e conhecedoras da competição, encontrou uma certa dificuldade no ano passado, sim, mas manteve alguns jogadores do elenco. O time do Coritiba, eu gosto também por isso, não só pela camisa, porque eu não acredito muito mais nessa questão de camisa. Eu gosto mais dessa questão de característica do jogador, de encaixe de trabalho. E eu acho que as características dos atletas que estão no Coritiba é uma característica que está com equipes que tiveram sucesso na própria Série B. O William Farias, eu até tentei falar aqui, o Dalberto, que jogou no Sport, foi bem na Série B pelo time do Juventude, e outras peças que estão no Coritiba que encaixam com o estilo de jogo da Série B. Eu não apostaria no Brusque por um motivo. Eu acho que o Brusque conseguiu, perdeu muita gente, claro, conseguiu manter o Thiago Alagoano, que é o artilheiro do time, mas o Brusque, ele manteve também muitos jogadores daquele grupo da Série C, e eu não vi aquele grupo da reta final do Brusque da Série C com tanta qualidade para jogar a Série B. Se a gente puxar um pouquinho a memória, o Brusque chegou a ficar 11 jogos sem ganhar na Série C, né? Ele levou uma goleada do Volta Redonda, né, Marcos? Em casa de 7, depois oscilou, 8, né? Subiu nas últimas, então...
Eles alegaram Santa, que, né, foi um caso grave de Covid. Muita gente do elenco.
Mas eu acho que foi queda mesmo de rendimento. Não foi só a Covid, não. Teve queda de rendimento. Eu não apostaria muito, não. Fizeram algumas boas contratações, mas não a nível de Série B. Talvez o Totti jogaria a Série B, mas as demais acho que foram muito contratações nível Série C.
Raulney, pode dar uma rodada aí de muitas participações, o pessoal tá perguntando, tá opinando, pode dar aí um giro com o pessoal que tá comentando muito sobre a Série B, Raulney.
O David Solon tá dizendo que o Avaí é cheio de medalhões, que o Brusque é um time muito organizado, até concordando com o que o Felipe falou, e o Aurino, até uma brincadeira aqui, o Aurino, só voltando um pouquinho a história, dizendo que com o João Vitor aqui vai dobrar ainda mais a meta do...
Deve ser pelo peso, né? Deve ser isso.
O Brusque teve problemas administrativos, é o que diz o David Solon. A galera tá participando aqui. O Avaí, no ano passado, teve uma campanha de meio de tabela, mas tem essa questão da camisa, como o Felipe falou. O Avaí, o próprio Curitiba também, pode, nunca se deve descartar esses times de, quem sabe, uma briga pelo acesso.
O Alberto tá perguntando quem, na opinião da gente, é o melhor elenco da Série B. Deixa a gente falar dos nordestinos, Alberico, que a gente mata aí todos os times, só faltam os nordestinos e o Remo, né, que é do norte, pra gente também opinar sobre quem tem o melhor elenco, viu, Alberico? Valeu pela participação. Eliette também aqui, elogiando o programa, valeu. O Eduardo Machado com a gente, Adriano Anderson, todo mundo aqui no chat do YouTube, valeu, pessoal. Bom, vamos para os times nordestinos, né? A gente tem CRB, além do Náutico, claro, a gente tem CRB, CSA, tem o Vitória, tem o Confiança, o Sampaio Corrêa e tem o Remo, que é do Norte, né? A região Norte voltando a ter um representante e voltando a ter o Remo, que há muito tempo não chegava na segunda divisão. O Remo é treinado pelo Paulo Bonamigo, o Sampaio pelo conhecido da gente, Daniel Neri, né? O treinador que é do Salgueiro, o Confiança
tem
o Rodrigo Santana como treinador. Ô, João.
Não, foi o Felipe.
O Daniel Neri, né?
Felipe?
Bicampeão estadual, né?
Isso, pelo Sampaio Corrêa, já tinha sido campeão pelo Salgueiro, o Daniel Neri, Confiança com o Rodrigo Santana, o Vitória segue com o Rodrigo Chagas, o CSA com o Bruno Pivetti e o CRB trocou o Roberto Fernandes após a perda do estadual para o CRB, trocou pelo Alan Al, aí começando o trabalho no CRB. CRB, CSA, Vitória, Confiança, Sampaio e o Remo, aí como representante do Norte, Felipe, e o Bloco Nordestino, você vê alguém com muita força, o CSA tá falando em acesso, viu? Bruno Pivetti deu entrevista após o título alagoano, dizendo que o CSA vai chegar forte e lutar pelo acesso ao CSA, que teve recentemente na Série A e foi rebaixado.
Sim, o CSA, para mim, desse bloco nordestino, talvez é o que mais se destaque. Tem uma boa sequência nos últimos anos, conquista de acesso, chegou à Série A, foi rebaixado, mas manteve a estrutura, manteve a organização. Eu não sei se ainda está lá, mas o presidente era o Rafael Tenório, não sei se ainda permanece, mas se eu não me engano, é ligado à política. Ele também tem muito investimento dentro do clube, contrata muito, tem esse poder aquisitivo para poder investir no CSA e tem tido sucesso, né, nos últimos anos com esses acessos. Então acredito que investindo mais um pouco, além desse título estadual, o CSA pode sim brigar na parte de cima da tabela. Acredito que dos nordestinos, junto com o Náutico, daqui a pouco a gente vai falar, talvez sejam os dois que despontem.
É isso, João? O CSA mesmo? O Vitória com muitos problemas, né? O Vitória não foi bem no estadual, foi bem no Nortão. Então, Vitória que sempre tem muita força, mas vem com um processo de crise, né? Fora de campo também. Muito grande, eu estava lendo a notícia que o Paulo Carneiro está sendo investigado, uma comissão foi criada aí para analisar a gestão do Paulo Carneiro, então o Vitória com muitos problemas fica um pouco para baixo.
Santa, né?
Então, você acha que é assim também? O CSA desse bloco aí, dos cinco nordestinos mais o Remo, é o que tem mais condições?
Eu concordo com o Felipe em relação ao CSA. Acho que é uma equipe que está bem preparada, manteve uma base que brigou para subir no ano passado. Tem um jogador que é diferenciado no ataque, que é o De La Torre. É diferenciado, perdeu o Pimpão, mas o grande nome é o De La Torre, ele dificilmente perde gols. E ter um jogador camisa 9 que faz tantos gols assim, né? É o que aconteceu com o Sport naquele ano que subiu, com o Brocador, com o Guilherme, jogadores que dificilmente perdiam gols, que eram acima da média da competição. Então acho que o CSA vem forte para esse campeonato, né? Já vem aí com um trabalho consolidado do estadual também, e manutenção de um time que disputou bem a competição no ano passado. Eu não gosto desse time do Vitória, também acho que a diretoria do Vitória não é confiável, ou seja, a primeira oscilação ela vai trocar de técnico e vai ser uma confusão para esse time se encaixar. O Vitória até chegou a disputar a semifinal da Copa do Nordeste esse ano, né? Foi eliminado para o Ceará. Mas mesmo assim eu não gosto desse time do Vitória, não acho que o Sampaio tenha um time bom para disputar acesso, acho que é um time muito limitado. Não acho que o Confiança, primeiro que o Confiança tem uma estrutura ainda muito aquém da Série B, ainda é uma estrutura aquém da Série B. O treinador é um treinador que não conhece essa competição, que é o Rodrigo, não tem peso na Série B ainda, o Rodrigo. E em relação ao outro clube, o CRB eu confiaria mais se tivesse com o Roberto Fernandes, que é um treinador que conhece a competição, que já tinha um elenco na mão, que disputou bem a Série B no ano passado. Quando o Roberto chegou, o time foi muito bem. Ele tem um estilo de jogo da Série B, que é um time com intensidade, marcando pressão, um time muito forte, fechado, né? Taticamente bem compactado. Mas com essa troca de técnicos, eu não confio no CRB, não. Acho que vai ter uma dificuldade para ter essa pegada que o time tinha com o Roberto.
O David Solon está dizendo aqui isso, concordando com o João, dizendo que foi precipitada a demissão do Roberto Fernandes. E sobre os times alagoanos, o Sérgio Lima diz que o Bruno Pivetti é um estudioso do futebol.
É bom treinador.
Elogiando aí o treinador do CSA.
Abraçar aqui, Marcos, se você me permite, o seu xará, o Marcos, que é presidente da Timbutama. Tá lá em Toritama, é a torcida lá de Toritama. Tá no interior do estado. Tá dizendo que o pessoal tá ouvindo aqui o blog do Torcedor no Ar.
Show de bola. Grande abraço pra região, Toritama. Santa Cruz do Capibaribe, do saudoso
Ipiranga. Manda uma calça pra gente aí, pô.
Joga a Série A do Pernambucano.
Qual o seu tamanho,
muitos jogos, Marcos? No campo do Ipiranga. Oi, João.
Qual o seu tamanho aí de calça? Manda uma calça pra gente aí, Marcos.
Tô tentando diminuir, João. Tô tentando diminuir.
Minha, meu amigo, você pode mandar uma cortina, que eu transformo em calça.
Mas em home office é difícil. Você parece que dá uma vontade de comer mais ainda.
É verdade.
Bom, e o Náutico, gente? Analisamos aí 19 times, né, da Série B. E o Náutico, João, você que está no dia a dia do clube, o Náutico realmente entra forte com essa Série B?
O Náutico vai enfrentar um adversário que ele pode tirar ponto de um adversário direto na sexta-feira. Eu acho que o Náutico tem um bom time para a Série B, ainda não tem um bom elenco, ele precisa de mais peças de reposições em alguns setores, lateral esquerda mesmo, acho que ele precisa ainda de um outro goleiro, acho que precisa de pontas. Agora, de meio campista, de volantes, lateral direito, tá muito bem servido o Náutico. De zagueiro, acho que ainda tá bem servido. Camutanga é bom zagueiro, Ronaldo Alves é bom zagueiro. Iago precisa de ritmo de jogo e na Série B ele vai ter mais oportunidades. Vou dizer hoje, o campeonato nem começou. Iago hoje é o terceiro reserva da zaga do Náutico, ele vai terminar o campeonato titular. Anotem o que eu tô dizendo aí. Iago é muito bom zagueiro, vai ganhar a vaga aí, a zaga do Náutico vai terminar com Wagner e Iago. Vejam o que eu estou dizendo antes do campeonato. Então, eu acho que o Náutico precisa de lateral esquerdo e de pontas principalmente, mas tem um time forte e é aquela coisa que eu falei de CSA. O CSA manteve um time que foi bem na reta final. Foi aquele time, não foi o time que começou mal, não. A mesma coisa é o Náutico. O Náutico não está mantendo aquele time que tinha Jorge Henrique, Rosa, Lombardi, que quase levou o time para a Série C. O Náutico manteve uma base de quem brigou e saiu de uma zona de rebaixamento que estava a 10 pontos para sair da zona de rebaixamento. Então, eu acho que é um time que conhece a competição e que vem bem encaixado.
Tanto é que se a gente fizer um recorte das últimas rodadas do Náutico, o Náutico fez campanha de time que...
Foi, exatamente.
Campanha
time
de acesso.
Que ia brigar para subir.
É.
Felipe, o Náutico está se falando em 3 ou 4 reforços, seriam contratações pontuais. É isso? E quais posições para você seriam esses reforços pontuais?
Eu acho que um pouco mais. Pontuais pelo fato de esses jogadores que vão ser contratados têm que chegar para jogar. Posições: goleiro, lateral esquerdo e talvez ali esse terceiro não para ser titular, dependendo da situação do Eric. Se o Eric sair, seria esse atacante aí de lado para chegar e ser titular. Mas acho que precisa de um pouco mais para encorpar esse elenco. Uns 5 jogadores talvez sejam necessários aí para uma disputa da Série B. Por exemplo, Chiesa se machucou ou levou o terceiro cartão amarelo. O Náutico não tem um centroavante à altura do Chiesa. Precisa de um jogador ali para fazer essa sombra, né? Para fazer o Chiesa treinar melhor, treinar com mais vontade, para saber que se não passar 2-3 jogos sem marcar um gol, tem um jogador que possa substituí-lo. Então acho que precisa um pouco mais de sombra o elenco do Náutico, não somente 3 jogadores pontuais. Acho que precisa de uns 5 atletas para reforçar esse elenco. Mas olhando os 11 titulares do Náutico, para mim é o melhor da Série B. Elenco não, mas os 11, para mim, com entrosamento, com treinador, é o melhor da Série B.
Felipe gosta, viu?
Vamos fazer o seguinte, forte, Felipe. Emende aí seus 8 candidatos ao acesso. Tô aqui com papel e caneta para anotar e cobrar no final do campeonato. Tô dando 8, viu? O dobro do número que sobe. 8 candidatos ao acesso para você.
Aí Náutico, é né, que já falou. O Náutico é um. Pra João dar a declaração que eu apresento a minha lista. Porque João gostou da minha frase. Ele quer, ele quer comentar
Felipe
a frase.
Ele gosta de frase forte, viu? Porque ele já declarou que o Náutico é o time mais forte da B. Anotem aí, viu?
Os 11. Os 11 titulares, pra mim...
Eu acho que os 11 vão mudar, inclusive. Não os 11, né? Mas vai mudar, debate, né? Vai ficar com os 6, né? Desse aí que começaram.
Mas você fala de saída...
Eu acho que perder a posição? Com chegadas. Eu acho que vai ter um novo lateral esquerdo durante o campeonato. Eu acho que vai ter, talvez, um novo goleiro durante o campeonato. Acho que vai ter um ponta diferente durante o campeonato. Acho que pelo menos 3 posições. Agora, nas outras... 3 ou 4, né? Porque os 2 pontas, o Vinícius e o Eric, eles oscilam, né? Então é possível que outros 2 pontas possam revezando ali com eles. Agora os outros, Chiesa, geralmente ele participa de muitos jogos, né? Jean, Djavan e Haldney, enfim.
Agora, então, Felipe, chegou a hora. Os seus 8 candidatos ao acesso.
Ele enrolou pra pensar, viu, Marcos?
Tô pensando aqui pra... Não ser incoerente com o que eu falei ao longo do debate, né?
Então, João, quem me dá aí, João, seus 8?
Antes, dizendo aqui que o rapaz, o Marcos lá de Toritama, tá dizendo: diga seu número, vou mandar uma calça de presente. Ô, rapaz, coisa boa. Bom, olha aí, o programa até presente você ganha. Eu vou colocar aqui CSA, Náutico, o operador também tá pedindo uma calça. CSA, Náutico, Cruzeiro, 3. Bote aí Ponte Preta, 4. Vasco, 5. Coritiba, 6. Deixa eu ver aqui. Botafogo, 7. E Avaí, 8.
Boa, João. Felipe, vai agora ou posso ir pro Haldner?
Cruzeiro. Vasco.
Era pra começar com o Náutico, viu? Você disse que o Náutico é melhor, pra começar já com o Náutico.
CSA, Náutico, Brusque, Guarani, Vila Nova e Curitiba.
Boa. Haldner?
Eu botaria o Avaí, Curitiba, Cruzeiro, Náutico, o Vasco, CSA também, é um time muito forte, Botafogo. Tá em 7, né? Falta mais um?
Isso.
O Remo pode surpreender.
Pronto. Aldo apostou no Remo. Beleza, galera. Raio-X completo aí da Série B.
E você, mano?
No final do campeonato, a gente vê quem pode... Quem acertou mais, né? Mais um palpite, né? Pra gente animar um pouquinho aqui.
Eu vou roubar esse papelzinho
seu. Da gente.
Ô, João. Vou sumir com esse papelzinho seu se der errado. Agora, e você, mano? Quais são os seus 8?
Rapaz, acabou meu papel aqui, João, pra anotar.
Aí é bom demais, né?
Olha, gente, Show de bola aí. Haldren, mais mensagens aí do pessoal pra gente falar um pouquinho de Sport Santa
David,
na reta final.
David Solon fez a aposta dele aqui. Náutico, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, CSA, Coritiba, Avaí e Ponte. O Romero Henrique está dizendo que o Náutico precisa de uns 5 a 6 jogadores com nível semelhante aos dos titulares. E tem que mandar embora algumas peças que são nulas. Ronaldo Alves, Luiz Henrique, Bustamante, Trindade. Essas são as peças nulas para o Romero Henrique. E os candidatos a rebaixamento? Pergunta o David Solon aqui. E aí?
No programa de sexta a gente fala. De sexta a gente fala.
Só temos 2 minutos, né? Vai ser corrido.
Aquecimento do jogo do Náutico. João, o David Melo está mandando parabéns a você. Parabéns pelo seu aniversário, João.
Obrigado,
foi na terça ou na segunda?
Foi ontem,
terça-feira, né? Terça-feira. Pronto. O David Melo mandando.
Poxa, tu quer mais?
Parabéns.
Pera aí, amigo.
Quem nasce em 91 tem que ter 30, né? Mudaram a matemática, velho. <véio.
risos> Bom, pessoal, obrigado mesmo pela participação. Batemos aquela meta aqui do nosso no YouTube da Rádio Jornal. Só falando um pouquinho do Sport Santa, né? O Sport hoje apresentou o Paulinho Mussolini, que é uma das novidades do Sport para a Série A, né? Junto com o Rainer, lateral direito, e com o André, atacante, né? São 3 jogadores que estão chegando para incorporar aí o elenco rubro-negro para a Série A. O Sport estreia domingo contra o Internacional lá no Beira-Rio, 8h30 da noite. O dia do Sport tem de jogo 8h30 da noite, não vai ser brincadeira nesse começo de temporada. Os 2 primeiros são 8h30, Inter e Atlético Mineiro, os 2 primeiros jogos do Sport no campeonato. No Santa Cruz, o Rondinelli foi apresentado hoje, meia que estava na Inter de Limeira, jogou o Campeonato Paulista e falou entusiasmado nesse projeto do Santa Cruz em colocar o Santa na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o que mais movimentou aí hoje Santa Cruz Esporte, o Santa encerrou a sua pré-temporada em Aldeia e agora vai se concentrar mais ainda para o jogo contra o Manaus, o jogo de estreia do Santa Cruz na Série C, também domingo, 18h, o jogo do Santa lá em Manaus contra o campeão do Amazonas. Rapidinho, João, Paulo Mocelin, Rainer e André, os 3 vão acrescentar muito ao Esporte, na sua visão?
Vou rapidinho mesmo, que só tem menos de 1 minuto, né? Rainer e isso. André, sim. Paulinho Mocelin, pra mim, é uma aposta.
Felipe, o Santa tá preparado pra estrear contra o Manaus rapidinho?
Acho que sim, teve tempo suficiente pra isso, né? E hoje foi regularizado o Vitinho. Faltam mais 5 serem regularizados.
Boa, valeu Felipe, valeu João, programa massa. O programa tá no YouTube, vai virar podcast também no site da Rádio Jornal. Também está no blog do torcedor. Alden, valeu parceiro, um abraço, até amanhã.
Valeu Marcos, valeu João, Felipe, até amanhã também para todo mundo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.